Está entrando no ar Saúde Comunitária. O seu programa de saúde e cidadania.
Bom dia, Rio Negro. Saúde Comunitária é um programa da Secretaria Municipal de Saúde de Rio Negro, do PSF, Programa de Saúde da Família, e do SUS, Sistema Único de Saúde. Eu sou Hernando Valentim do Prado, enfermeiro do PSF, Programa de Saúde da Família da Área Rural, e coordenador do Programa Saúde Comunitária, aqui na sua Rádio FM 87.9 FM. Hoje o nosso assunto é muito especial, nós vamos falar sobre saúde da mulher. Mais do que falar sobre saúde da mulher, nós vamos estar falando sobre a mulher. E isso por quê? Porque no dia 8 foi comemorado o Dia Internacional da Mulher. Em 8 de março de 1857, mulheres de uma fábrica de tecido em Nova York se rebelaram contra suas condições de trabalho. Foi a primeira vez que as mulheres se uniram para reivindicar melhorias para suas vidas. Mas a rebelião foi contida de forma violenta. A polícia e os donos da fábrica trancaram as mulheres no galpão e as queimaram vivas. 120 mulheres morreram carbonizadas dentro daquela fábrica naquele dia 8 de março de 1857. Em 1910, o 8 de março tornou-se o Dia Internacional da Mulher e é comemorado até hoje. E a mulher é muito importante na nossa vida. Por isso, esse programa é todo especial e dedicado a todas as mulheres de Rio Negro. Não se esqueça que fazemos esse programa para a amiga e o amigo usuário do SUS. Portanto, estamos esperando sua participação. A forma de participação, o amigo e a amiga já sabe. Você pode escrever sua carta e entregar para os agentes comunitários de sua área, seja na zona urbana ou rural. Entrega a carta para o agente e ele entrega para a gente aqui na rádio. Se quiser, pode também entregar sua carta pessoalmente no Centro de Saúde José de Souza Brandão ou na Unidade de Saúde da Família do bairro Santa Fé, ou ainda no Posto de Saúde do Perdigão ou do Patrimônio São Francisco. Você pode também enviar um correio eletrônico para a gente. O endereço é nonada@pop.com.br. nonada@pop.com.br. Além disso, o amigo e a amiga usuário do SUS podem ligar para a gente no telefone 3278-1187. Ligue e participe do programa. A vida da mulher brasileira tem passado por grandes mudanças, seja no plano político, cultural, econômico ou social. Essas mudanças refletem-se na organização da vida doméstica e no espaço público. Em pouco mais de 50 anos, as mulheres conquistaram o direito de frequentar escolas e universidades, de votar e serem votadas. A participação feminina na economia do país cresce a cada ano e o número cada vez maior de mulheres assume a chefia da família, conquistando o acesso ao emprego e a licença maternidade. Nas últimas décadas, as mulheres conseguiram garantir alguns direitos fundamentais relacionados à saúde, à sexualidade e à reprodução. São exemplos desse direito a liberdade sexual, a luta pela erradicação da violência do homem contra a mulher, o direito da escolha do número de filhos que deseja e o direito ao acesso à anticoncepção e à maternidade segura. Se antes as mulheres eram vistas como as únicas responsáveis pelo cuidado da casa e da família, hoje há indícios de que os homens começam a perceber também que é prazeroso cuidar dos filhos, compartilhar emoções e ficar mais em casa. Porém, grande parte do serviço doméstico ainda fica com a mulher, mesmo quando ela trabalha fora, o que configura uma dupla jornada de trabalho. Embora a mulher ainda não tenha conseguido igualdade de condições com o homem, essas pequenas mudanças são significativas, pois mostram um caminho na direção da igualdade e trazem benefícios tanto para a saúde da mulher quanto para a saúde do homem e das crianças. Mesmo com as conquistas recentes das mulheres, ainda é grande a possibilidade da mulher sofrer, adoecer e morrer em consequência dos problemas gerados pela desigualdade de gênero, ou seja, as desigualdades sociais, políticas e biológicas entre homens e mulheres. Por isso, é uma constante nos governos que se sucedem a busca por políticas de saúde da mulher que contemplem o amplo aspecto da mulher na sociedade. Os primeiros programas de saúde voltados para a mulher enfocavam apenas o momento da gravidez e do parto, levando a crer que o mais importante era proteger a criança ao nascer. Nos anos 80, o governo criou um programa que introduziu a perspectiva da atenção à mulher em todas as fases de sua vida, considerando sua individualidade, necessidades e direitos, sem discriminação de raça e de classe social. Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher. O Programa de Saúde da Mulher propõe ao setor da saúde que assuma sua responsabilidade na promoção da qualidade de vida da mulher, na ampliação de seus conhecimentos sobre o próprio corpo e a sexualidade, reforçando que cada cidadã deve ser tratada de acordo com o contexto social em que vive e que os seus direitos devem ser respeitados. Os princípios do Programa de Saúde Integral da Mulher são os mesmos do Sistema Único de Saúde. Se eles ainda não estão implantados em todo o país, é um desafio para todos nós. Entre os direitos e conquistas das mulheres no Sistema Único de Saúde e voltada para a saúde integral da mulher estão planejamento familiar, exame preventivo de câncer de colo de útero e exame de mama, redução da violência contra a mulher. Passamos agora a descrever um pouco cada uma dessas vertentes do Programa Integral de Saúde da Mulher. O planejamento familiar é o direito que toda pessoa tem à informação, à assistência especializada e ao acesso aos recursos que permitam optar livre e conscientemente por ter ou não ter um filho. O número, o espaçamento entre eles e a escolha do método anticoncepcional mais adequado. Toda mulher deve ter o direito de escolher, de forma livre e por meio da informação, sem discriminação, coerção ou violência. Os métodos anticoncepcionais recomendados pelo Ministério da Saúde são métodos comportamentais, que são mais conhecidos como tabelinha. Métodos de barreira, que são as camisinhas, que podem ser masculinas ou femininas. Tem também o diafragma com espermicida. Dispositivo intrauterino, o DIU, que uma vez implantado protege a mulher de gravidez por até 5 anos em média. Anticoncepcionais hormonais orais, mais conhecido como pílulas, mas também tem os injetáveis, ou seja, a mulher toma uma injeção e fica protegida contra a gravidez por 30 ou 60 dias, às vezes até mais a depender da marca. Tem também os métodos cirúrgicos, a laqueadura e a vasectomia. Mas estes métodos só devem ser utilizados como última opção, pois trata-se de um método de esterilização definitivo, ou seja, uma vez feito, não tem volta. Segundo informações do Sistema Único de Saúde, 20% das mulheres que fizeram laqueadura no ano 2000 arrependeram-se. Por isso, a laqueadura deve ser o último método de escolha da mulher. E os profissionais de saúde devem orientar a usuária sobre isso, principalmente se a mulher for jovem, mesmo que já tenha outros filhos. Com mais informação e acesso a vários tipos de métodos anticoncepcionais, muitas mulheres desistiriam da laqueadura. Ainda segundo os dados do SUS de 1998, existem 44 milhões de mulheres em idade fértil no Brasil. A faixa etária entre 15 a 49 anos. Cerca de 70% dessas mulheres são usuárias do SUS, 38,8 milhões. Desse total, 21,5 milhões são sexualmente ativas, de acordo com a Pesquisa Nacional Demográfica em Saúde, realizada em 1996. Cerca de 50% das mulheres que foram mães entre 1990 e 1995 tiveram uma gravidez não planejada. Essas informações são preocupantes, ainda mais em cidades onde há cobertura de 100% com PSF, pois revela que o serviço de saúde não está conseguindo chegar a todas as pessoas. O mais importante quando se fala em métodos de anticoncepção é dar várias opções para a mulher ou o casal escolher. Apenas com conhecimento a mulher vai poder fazer sua escolha livre. Se tiver curiosidade sobre que método anticoncepcional usar, venha conversar conosco ou fale diretamente com o agente de saúde durante as visitas domiciliares, pois eles podem te ajudar. Muitas vezes, quase sempre por vergonha, falta de acesso aos serviços, preconceito ou medo de realizar exames ginecológicos de rotina, a mulher acaba colocando sua vida e sua saúde em risco. O caso do câncer de colo de útero, por exemplo, é responsável pela morte de milhares de mulheres em todo o mundo, mas não deveria ser assim, pois câncer de colo de útero é perfeitamente curável se descoberto logo no início. O útero da mulher é composto por colo, corpo e fundo. Inicialmente, o tumor limita-se à região do colo. Sua evolução ocorre vagarosamente, motivo pelo qual, se descoberto a tempo, é curável na quase totalidade dos casos. Entretanto, se não tratado logo no início, pode estender-se por todo o útero e até por outras partes do corpo. Câncer de colo de útero atinge, na maior parte das vezes, mulheres entre 35 e 50 anos. Porém, há muitos relatos de casos em mulheres com 20 anos. Em mulheres com mais de 50 anos, é absolutamente necessária a realização de exame preventivo ao menos uma vez ao ano, pois desta forma podemos detectar a presença do tumor ainda no início, caso ele esteja presente. O câncer de colo de útero começa da seguinte forma. Displasia, que é uma lesão inicial onde as células do colo sofrem alterações mínimas. Depois de mais ou menos 3 anos do surgimento da displasia, instala-se uma forma localizada de câncer, chamada carcinoma in situ. Após 6 anos, o tumor invade a mucosa do útero e torna-se um carcinoma microinvasor. Após 14 anos do aparecimento da displasia, o câncer assume sua forma mais terrível, espalhando-se para todas as regiões do corpo. Veja que coisa absurda, o câncer de colo de útero leva em média 14 anos para se tornar uma doença séria e causar sofrimento na mulher. Isso quer dizer que há muito tempo para a mulher procurar tratamento e evitar esse mal. O exame preventivo é muito importante. Informações do Ministério da Saúde, elaboradas pelo Instituto Nacional do Câncer, VINCA, dão conta de que em 1999, 104.200 mulheres morreram por causa de câncer de colo de útero e 261.900 novos casos foram descobertos só em 1999. O mais preocupante quando se fala em câncer de colo de útero é que mais de 70% dos casos já são diagnosticados quando o tumor apresenta a doença em estágio avançado. Isso limita muito a possibilidade de cura e a mulher sofre muito com o tratamento. O Brasil foi um dos primeiros países no mundo a introduzir o exame preventivo no serviço de assistência básica, mas o câncer de colo de útero continua sendo um sério problema de saúde pública. Atenção! O exame preventivo é a única maneira de identificar o câncer de colo de útero em seu início, quando pode ser tratado sem maiores problemas. Por isso, mulheres de Rio Negro, não deixe de fazer seu exame preventivo ao menos uma vez ao ano. Na unidade de saúde da família da área rural, nós colhemos exame preventivo todos os dias pela manhã. No Perdigão é na quinta-feira e no Patrimônio São Francisco é na terça-feira. Só não se esqueça que não pode estar menstruada nem transar na noite anterior ao exame. Dos casos de câncer, o de mama também é alto, sendo o segundo câncer mais comum e o terceiro que mais causa morte. Já o câncer colo de útero é o terceiro mais comum e o quarto a causar mais mortes. O câncer de mama é provavelmente o mais temido pelas mulheres, isso devido à sua alta frequência e, sobretudo, pelos seus efeitos psicológicos, que afetam a sexualidade e a autoimagem da mulher. Ele é relativamente raro antes dos 35 anos de idade, mas acima desta idade sua incidência cresce rápido e progressivamente. Esse tipo de câncer representa uma das principais causas de morte em mulheres. As estatísticas indicam que o número de casos vem aumentando ano após ano no Brasil. O câncer de mama é o que mais causa mortes entre mulheres. Em 1998 foram registradas 8.044 mortes por causa desse tipo de câncer. E a cada ano outros 30 mil novos casos são diagnosticados. Mas os casos de câncer, como vimos, não precisam ser a causa de morte entre as mulheres. Venha fazer seu exame preventivo de câncer de colo de útero e também de mama. Troque a vergonha pela saúde e venha se cuidar. Outro sério problema que afeta a mulher é a violência. O medo ou a vergonha e a carência dos serviços de saúde e as delegacias especializadas no atendimento à mulher em situação de violência são os principais fatores que impedem a denúncia, a prevenção e o tratamento de problemas causados pela violência contra a mulher. O pequeno número de denúncias de violência e abuso contra a mulher, associado à falta de instrumentos adequados para registro do problema, dificulta um dimensionamento claro e exato da violência doméstica e sexual no Brasil. Mas apesar da precariedade das informações disponíveis, um fato é certo, a violência contra a mulher afeta milhares de brasileiros, independente da idade ou do grupo social. Na maioria dos casos, a violência acontece dentro de casa e os autores são os próprios companheiros, parentes ou pessoas conhecidas. A violência contra a mulher acontece dentro de casa ou não, e está associada à desigualdade das relações sociais entre homens e mulheres. Para muitos homens e até para algumas mulheres, a mulher deve obediência e submissão ao companheiro, devendo atender a todos os seus desejos, inclusive sexuais. Para outros, o pai tem direito de posse sobre as filhas, justificando, desta forma, o abuso sexual cometido principalmente contra meninas e adolescentes. Como foi dito no início da narração, muita coisa já mudou e a mulher já conseguiu alguns direitos fundamentais. Porém, esse direito ainda não é comum a todas as mulheres. Por isso, um longo caminho ainda tem que ser percorrido para que a mulher alcance igualdade de condições sociais com o homem. E é tarefa dos profissionais de saúde do SUS auxiliar a mulher nesta caminhada. Mulheres, unam-se para lutar por seus direitos. E nós do PSF da área rural estamos aqui para lhe ajudar. Caso você sofra com algum dos problemas falados aqui hoje, nos procure ou fale com um agente de saúde durante a visita domiciliar, pois é nossa obrigação te ajudar. Este foi o nosso assunto de hoje, saúde da mulher. Isso em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, que foi comemorado aí no dia 8 de maio. Se o amigo ou amiga tiver alguma dúvida sobre o programa de hoje, é só entrar em contato conosco. As formas de contato você já sabe: carta, telefone, correio eletrônico ou pessoalmente na unidade de saúde da família. E você pode também sugerir assuntos para o nosso programa. Quer que a gente fale de algum assunto que tem curiosidade? Então não perca tempo. Venha falar conosco ou fale com o agente de saúde da sua área.
Oh, baby, have a
Agora vamos para um intervalo rapidinho e voltamos em seguida com o Momento Controle Social. Com a Larissa e os avisos e...
Vida saudável. Alimente essa ideia.
O cálcio é fundamental para a formação dos ossos e dos dentes da criança. Enriqueça a alimentação do seu filho com leite e derivados, como queijo, iogurte e coalhada, peixes e vegetais de cor verde escura.
Nutrição saudável. Alimente essa ideia. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Ministério da Saúde.
E aí, amigo ouvinte, você está ouvindo Saúde Comunitária, seu programa de saúde e cidadania. Fique aí com a gente.
Estamos de volta, Rio Negro. Esse é o programa Saúde Comunitária, seu programa de saúde e cidadania da Secretaria Municipal de Saúde de Rio Negro, do PSF, Programa de Saúde da Família, e do SUS, Sistema Único de Saúde. Este foi o nosso assunto de hoje, saúde da mulher. Isso em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, que foi comemorado aí no dia 8 de março.
Tristeza era coisa que não se via do seu lado.
Agora vamos ao Momento Controle Social. O Momento Controle Social foi criado para esclarecer o amigo, ouvinte e usuário do SUS sobre seus direitos e deveres no que diz respeito à prevenção de doenças e à promoção de saúde. Esperamos estar contribuindo com o esclarecimento das dúvidas sobre seus direitos. Caso tenha alguma dúvida sobre seus direitos, sobre aposentadoria, sobre medicações, sobre tratamento de saúde ou qualquer outra dúvida, entre em contato com a gente.
Saúde para viver, saúde para sonhar, saúde para crescer, saúde Brasil. Saúde para viver, saúde para sonhar, saúde para crescer, saúde Brasil.
Momento Controle Social.
Por isso quero deixar claro ao povo brasileiro que o governo junto ao Congresso vem trabalhando num prazo a ser estipulado para que possamos recuperar as alíquotas do produto interno bruto. Sendo assim, a partir do mês que vem...
Controle social e mulher.
De 13,04,7%.
Alô, povo, agora é...
É preciso que o controle social, por intermédio dos conselhos de saúde ou de outros canais e espaços de decisão e participação popular, faça parte do cotidiano de cada uma de nós, pois a cidadania é uma conquista diária. Nesse sentido, os assuntos sobre a saúde da mulher devem fazer parte da pauta, não só dos conselhos de saúde, mas de todos os espaços de discussão e luta pela melhoria da qualidade de vida das mulheres.
Pensando no povo brasileiro, no sufoco que passamos cada ano que passa. Promessa nos faz, mas ninguém acha.
Não podemos esquecer que quando participamos de um conselho ou de uma associação qualquer, ou igreja, estamos representando um determinado conjunto de pessoas que, ao nos indicar como seus representantes, nos conferiu o poder de falar por elas.
A inteligência é fundamental.
Quando o representante assume uma posição ou apresenta uma demanda, não está falando em seu nome pessoal, mas também em nome de uma coletividade que o reconhece e dá sustentação às suas decisões.
Mas é por nossos irmãos, com a ajuda de Deus.
É importante que as mulheres defendam seus interesses no Conselho de Saúde e que defenda seu ponto de vista. A mulher é a maioria nos conselhos e entidades populares. Também é a maioria das trabalhadoras na educação e na saúde. Mas essa maioria nem sempre se reflete no dia a dia.
A inteligência é fundamental.
Esse foi o Momento Controle Social e na semana que vem voltamos com mais um assunto ligado aos seus direitos e ao controle social do SUS. Não se esqueça, amigo usuário do SUS, viva seus direitos e cumpra seus deveres com sua saúde e saiba que estamos aqui à sua disposição. Afinal de contas, é você quem paga nosso salário. avisos. O horário de atendimento na unidade de saúde da família da área rural é das 7 da manhã às 5 da tarde de segunda a sexta-feira. Na terça-feira e na quinta-feira à tarde não tem atendimento médico na unidade de saúde da família da área rural, mas os outros atendimentos continuam normais. Na terça-feira à tarde o atendimento médico é no distrito de São Francisco e na quinta-feira à tarde o atendimento médico é no Perdigão. Na quinta-feira pela manhã tem atendimento do Hiperdia no Perdigão com o enfermeiro Hernandes. Se você tem diabetes ou pressão alta e mora na região do Perdigão, se inscreva no Hiperdia. Atenção para esse recado. Você morador das chácaras, sítios e fazendas, se o amigo e amiga recebem o Bolsa Família do governo federal, não podem deixar de comparecer à unidade de saúde da família do bairro Santa Fé. Todos os meses, quando vier receber seu benefício na lotérica, venha até o PSF da área rural para conversar conosco. Isso é muito importante porque o governo federal exige acompanhamento. Caso você fique sem comparecer ao serviço de saúde, seu cartão poderá ser bloqueado. A intenção do Bolsa Família é promover a qualidade de vida das pessoas, mas precisa de sua colaboração. Não se esqueça, se você ou alguém da sua família tem o cartão do Bolsa Família, venha até o serviço de saúde fazer seus exames todos os meses. Todos os meses o agente comunitário de saúde vai passar na sua fazenda, chácara ou sítio. O agente vai bater na sua porta, lhe fazer perguntas, ver a carteirinha de vacina de seus filhos e se você é gestante, ele vai querer ver sua carteirinha de gestação. O agente anda bastante para levar informações de saúde até sua casa. Receba bem o agente comunitário de saúde. E caso não esteja recebendo a visita do agente, entre em contato conosco na unidade de saúde da família da área rural.
Atenção usuários do SUS, esse aviso é muito importante para a sua saúde. Ao ir ao supermercado, ao armazém ou em qualquer outro lugar para fazer compras, preste bem atenção na data de vencimento dos produtos. Alimentos vencidos podem fazer mal à sua saúde. Com as medicações, deve-se ter o mesmo cuidado. Medicação vencida não pode ser usada, pois, ao invés de fazer bem, pode acabar com sua saúde. Se tiver remédio antigo em casa, veja bem a data antes de usar. E ao comprar novas medicações na farmácia, preste atenção no prazo de validade. E isso é muito importante. Medicação fora do prazo de validade pode lhe fazer muito mal. Na dúvida, procure o serviço de saúde ou a vigilância sanitária de Rio Negro.
Agora vamos aí aos abraços aos nossos ouvintes de carteirinha. Na altura de mandar.
Quero mandar um abraço para a dona Marlir da Fazenda Serrana, que ouve o programa toda semana. Um abraço para a Fátima da Chácara Cotriza, nosso ouvinte de toda semana. Um abraço para o Alessandro Marques, que está de volta à nossa cidade, e também a Rádio FM Comunitária. Um abraço à Dona Maria Cardoso, sogra do Alessandro, lá na Coab 2, nosso ouvinte. Seu calei foi de tristeza, você cala por calar. Um abraço especial para a dona Helena, que toda semana liga para confirmar a audiência.
E se eu tiver esquecido seu nome, avise ao agente comunitário da sua área que você também é um ouvinte de carteirinha. Chegamos ao fim do programa Saúde Comunitária dessa sexta-feira. Mas não se esqueça, na semana que vem estaremos de volta às 10h30 da manhã. Entrecortando, eu sigo dentro a linha reta. Eu tenho a palavra certa pra doutor não reclamar. Saúde Comunitária é um programa da Secretaria Municipal de Saúde de Rio Negro, do PSF, Programa de Saúde da Família, e do SUS, Sistema Único de Saúde. Roteiro, texto e apresentação, Hernando e Valentim do Prado. Participações especiais, Leidionara Silva e Adriana Braga. Edição e mixagem, Hernando e Valentim do Prado.
Você ouviu Saúde Comunitária, o seu programa de saúde e cidadania. Obrigado pela sua audiência e até o próximo programa.